seja bem-vindo a mais uma Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol.
E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre livros que temos medo. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente e indica para os seus amigos.
Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E não esquece de clicar no botão de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube, assim você vai receber as notificações quando saírem novos episódios e também ajuda a gente a alcançar mais ouvintes, aumentando cada vez mais essa comunidade de leitores.
Então, a gente está em outubro, mês do Halloween. Por que que a gente pensou nesse episódio? Eu acho que leitores muitas vezes têm medo de ler livros, né? Assim, e o medo não só porque os livros são assustadores e tudo mais, apesar de que a gente vai falar desses livros, mas porque tem livros que são grandes demais, porque tem livros que são difíceis demais, porque tem livros que podem, sei lá, te cancelar, as outras pessoas, né? Podem te cancelar por ter lido. E a gente achou bacana falar um pouquinho sobre esses livros que estão aí na nossa lista de leituras ou de livros que a gente pensa em ler ou tem medo de ler ou não vai ler de jeito nenhum. E, assim, compartilhar um pouquinho sobre livros que a gente tem medo com vocês. E, então, a gente vai começar falando sobre livros que são assustadores, de fato.
No sentido do medo, né?
É, no sentido de medo, assustador, pesadelos, não dormir à noite. E é isso, assim. Ou então dormir com a luz acesa, né?
Eu vou começar dos livros assustadores, eu vou começar com um mangá, na verdade. É, vamos trazer coisas diferentes pra cá, né? Dessa vez trouxe mangá. É, o mangá se chama Monster, do Naoki Urasawa, que é um mangá que foi lançado entre 1994 e 2001. Acho que são uns 9 volumes. É bem grande, na verdade, né? Se você olhar assim, sim, tipo, são vários calhamaços. Mas é uma história, assim, impressionante. Pra quem não conhece muito mangá, né? Tipo, o desenho é uma coisa muito entranhada na cultura do japonês. É, eu não sei se é uma comparação, assim, injusta, mas é, tipo, meio que a novela pra gente, sabe? Faz parte da nossa cultura essa novelinha. Tem novela o dia inteiro, né? Tipo, todos os horários. E o mangá, sim, é uma coisa muito cultural do Japão. Não é só pra criança, pra adulto também. E Monster é um desses mangás que são feitos pra adulto. É um tema bem denso, sabe? Uma coisa, assim, meio noir. A história aqui é de um médico japonês que trabalha na Alemanha, né? E ele meio que, assim, de certa forma, deve a carreira dele ao sogro, porque é um cara importante no hospital e foi ele que conseguiu a posição em que ele tá lá no momento. Só que o personagem principal, né, o tema, ele é um cirurgião brilhante. Ele tem, assim, um talento excepcional para fazer cirurgias complexas e ele é muito requisitado. E aí tem um momento lá que chega uma criança que foi vítima de um tiro, né? Então a criança tá meio que entre a vida e a morte ali. E ele chega no hospital e ele tem que operar essa criança. Só que logo em seguida chega um político, né?
Eu acho que é o prefeito.
Isso. É alguém também de importância, de influência ali. E ele já estava se preparando para entrar na cirurgia desse menino, que seria uma cirurgia super complexa, que ele acreditava que ele seria o único que poderia fazer, e aí vem o prefeito. E aí o pessoal do hospital, ó, você vai sair dessa cirurgia, você vai para do prefeito, porque vai trazer mais publicidade, vai trazer mais oportunidades para o hospital. E aí ele se vê nesse dilema, né? Porque tem um garoto que precisa de uma cirurgia que só ele pode fazer, e é uma criança ali, menos de 10 anos, e já um idoso que, com a cirurgia que não é tão complexa assim, então outros colegas poderiam fazer essa cirurgia, mas já é uma pessoa idosa, então a criança meio que, ele bota na balança, né? A criança tem toda uma vida pela frente, e eu sou o único que pode operar. Esse homem não, ele já viveu uma vida boa e tal, e também o caso dele não é tão complexo. E aí ele toma a decisão dele, né? Ele salva o menino, mas o que poderia ser visto assim como uma coisa boa, na verdade, começa tudo a dar errado, né? O prefeito morre, a equipe não consegue salvar, aí fica uma coisa ruim pro hospital. Enfim, a vida dele desmorona depois dessa decisão dele, que parecia muito acertada, e começam a acontecer mortes misteriosas no hospital. Eu não queria entregar tanto, sabe?
Sim.
Pra não estragar, mas, gente, você lê esse negócio, assim, sentado na pontinha da cadeira.
É.
É tensão do começo ao fim. Tem um jeitão meio noir, sabe? E, particularmente, a adaptação, porque tem adaptação de anime, inclusive tem na Netflix, que foi, sim, feita na época por um estúdio muito conceituado lá no Japão, que é a Madhouse, que foi a mesma que fez outros animes muito famosos, tipo da Sakura Card Captor, né? Na verdade, os animes do Clamp também iam muito pra esse estúdio.
Sim.
Então, é muito bem feito. Tem uma trilha sonora super, assim, envolvente, misteriosa, sabe? Que ajuda a dar essa ambientação pro anime. Então, acho que vale muito a pena. Tem um ritmo diferente. Sempre bom lembrar que quando a gente sai, assim, desse eixo Estados Unidos, vocês têm que se preparar para histórias que são contadas de uma forma diferente, por culturas diferentes. Então, a gente vai vendo lentamente
e,
aí.
E são parêntese também. E que tem um final que não é o que você espera,
isso,
né?
Isso.
Porque, geralmente, quando você consome muita coisa estadunidense, você já tá meio que preparado pro que vem pela frente. Mesmo que seja surpreendente, ainda segue uma certa fórmula, né? Enquanto coisas de outras culturas, às vezes, tendem a ter um final que foge um pouquinho da casinha, das regras que você tem como estabelecidas,
exatamente,
né?
Exatamente.
Para as coisas que você consome.
E é muito legal, assim, você vai lentamente vendo como é que é esse personagem, quem é o tema, como ele se relaciona com as pessoas, assim. Ele é capaz de efetuar, assim, uma vingança? Será que ele é capaz? Será que ele conseguiria fazer isso? Então, assim, é muito envolvente, é incrível e eu indico muito, mas dá muito medo. Eu sou muito medrosa, mas eu tive muito medo e eu fico perturbada com esse...
Sim. Eu li o mangá, ainda não vi o anime, eu sou completamente obcecada, assim. Eu lembro exatamente da descrição que você falou, de estar lendo, assim, sentada na ponta da cadeira, nervosa, com medo de virar a página, mas eu não conseguia parar de ler. Eu lembro de ler, sei lá, tipo, em uma semana todos os volumes, porque eu tava completamente obcecada e não conseguia parar de ler, de fazer, assim, eu não conseguia fazer qualquer outra coisa, sabe?
É.
Minha cabeça era o tempo todo dentro da história, por mais que eu tivesse levemente apavorada. Porque ela tem um tom, assim, meio de o que tá acontecendo,
sim,
isso aqui é algo sobrenatural, não é... Enfim, sem entrar em mais detalhes, assim, mas é realmente uma história maravilhosa. É um dos meus mangás favoritos, inclusive.
É incrível.
Preciso ver o anime.
O anime super faz jus, sabe? Até, sim, a parte, assim, que eu assisti, meio que tá quadro a quadro, sabe? Não, não, não tem esse negócio
legal
de filler. É realmente ali a história. E eu acho que, como eu falei, né? A música ajuda muito a te colocar ali no ambiente, sabe? É bem legal mesmo. Muito cuidado, assim, na produção desse anime.
Ai, coisa maravilhosa. É muito gostoso, né? Ver animes bem adaptados.
Sim.
E eu gosto dele, assim, quer dizer, eu não vi o anime, mas eu já vi o trailer passando ali na página inicial da Netflix. E, se eu não me engano, ele tem aquela estética ainda mais antiguinha,
sim,
né, de anime, que eu particularmente adoro.
Ai, eu também amo.
Eu acho a coisa mais linda.
É muita nostalgia, né, pra gente ali,
muito,
que cresceu entre 90, né, criança, adolescente, 90 anos, 2000. A,
sim,
gente sabe que a estética era um pouco diferente, né.
Nossa, não tem absolutamente mais nada a ver com hoje em dia, assim. Até o próprio traço dos mangakás mudou muito, né, assim, nos últimos 10 anos. Eu sinto que, assim, não são mais as mesmas pessoas que estão produzindo e desenhando hoje em dia. E as animações, assim, completamente digitais, coisas, assim, que a gente não via naquela época, né, ali dos anos 2000, dos anos 90. Então, assim, não que seja ruim, só é diferente, né?
Só tem uma cena da abertura que é muito engraçado, porque mostra, assim, como se fosse em praga, né? Os bondinhos.
Sim.
E aí tá tudo desenhado e claramente o bondinho foi feito usando alguma tecnologia de 3D.
Ah, tá.
Aí dá pra perceber, assim, que é, sabe quando você bota uma skin, assim, de sketch?
Sei.
Eu tenho certeza que pra época isso deve ter sido, assim, uau, que tecnologia.
Que fenômeno,
né? Mas a gente vê, assim, lá vem o trenzinho de 3D.
Sim. Eu sei como é. Enfim, posso ir pra minha primeira indicação? Ou não, né? Depende muito de quem tá ouvindo, né? Se a pessoa gosta de coisas assustadoras, ela vai achar o máximo.
Desindicação.
Se não, é desindicação total. Então, um livro que eu lembro de ter me apavorado quando eu tentei ler a primeira vez, porque eu tentei, eu não consegui, foi o It, a Coisa, do Stephen King.
Nossa.
Eu li esse livro, eu tinha uns 15, 16 anos, e eu fiquei completamente apavorada. Eu não lembro exatamente em que cena eu parei, assim, eu não sei dizer, mas eu lembro de vários momentos da história que me assustaram. É, eu acho que não precisou apresentar muito, tem adaptação, tem filme que fez muito sucesso, né? É um livro que é conhecido no meio literário, mas é aquela história, né? O palhaço assustador, que na verdade não é um palhaço, né? É uma criatura e uhum. tal, que consegue se metamorfosear,
é
assim que fala? É uma coisa que você mais tem medo, né? Ah. E aí a gente tá ali em Derry. Pois é, essa é a questão, assim, é o ponto-chave de por que é tão assustador, né? Porque é um livro que, de fato, é sobre medo, né? Você tá ali em Derry, na década de 80, tem um clube dos perdedores, né? São vários amiguinhos e tal, que são os losers da cidade, né? E eles se juntam justamente pra combater esse palhaço. E o palhaço consegue ser, assim, desesperador, porque ele vai te atacar, vai te matar, né? Tomando a forma da coisa que você mais tem medo.
Ai, que horror.
Então, assim, é apavorante. É muito, muito, muito ruim. E aí tem todas... Tem assim, as coisas mais cruéis possíveis, sabe? Tem uma morte que é por homofobia, sabe? Assim, um personagem que é gay, que é atacado por um grupo. E ele é espancado, é horrível. Tem uma menina que tá ali numa situação meio de abuso. E, assim, no limite do abuso sexual, sabe? Uhum. Então... Também tem essa questão ali, que é a única menina do grupo, inclusive, né? Que tem a questão, assim, do medo, né? Desse abuso, de fato, se concretizar. Enfim, é um livro, assim, muito, muito legal, mas muito assustador. Eu terminei de ler ele, assim, uns 4 ou 5 anos atrás. Foi quando eu realmente consegui parar pra ler. Mas, assim, continuou sendo uma leitura muito desafiadora.
Ai, que medo. Olha, eu nem tento isso aí. Eu sei
nem
que...
Nem tente, amiga. Nem de luz acesa, assim, de dia, não dá certo. Pra você, too much.
Nossa, porque, assim, o Pennywise, né, o palhaço...
É, o palhaço.
Ele já virou, assim, meio que aquele símbolo consolidado na cultura pop, né? Como tem Sim. o Fred, né, e tal. Ele isso. já é uma coisa, assim, que você sabe quem é, mesmo sem nem ter lido, né? Você já reconhece,
o filme,
né?
Você reconhece, de fato. Então, assim, é engraçado, porque é uma história com dois lados, assim. Tipo, se você tirar a parte assustadora, que é muito intensa, ainda sobram coisas muito legais, assim. Tipo, eu conheço gente que lê o livro e ama o livro mesmo não gostando de coisas de terror. Porque ele é sobre companheirismo, sobre amizade, sobre a força, tipo, dessa conexão, sabe?
Sim.
De pessoas que estão sozinhas, mas se encontram com outras pessoas sozinhas e criam um vínculo, um laço que é, tipo, indestrutível, sabe?
Sim, sim.
É muito legal, assim, é um livro que eu gosto muito.
Quando eu vejo as pessoas comentando, realmente parece algo legal, mas eu sei que
sim.
eu vou ficar muito perturbada e aí não tem
não,
como.
E agora sim, é um livro também que tem umas polêmicas, porque primeiro ele foi escrito na década de 80, e década de 80, assim, é bizarra por si só. E era um período em que o Stephen King tava com problemas com bebida, com drogas, acho que drogas também, não tenho certeza, mas acho que sim. Então, assim, tem uma cena no final do livro que é bem problemática. Eu não vou dar spoiler, não vou entrar em detalhes. Quem tiver interesse, procura aí final do livro do It, né? Procura aí no Google que vocês vão achar facilmente, porque muita gente comenta sobre isso. É tanto que é uma cena que saiu do filme, eles não colocaram. Porque é muito problemática, assim, tipo, é totalmente desnecessária. E, assim, a gente faz os recortes, né? Assim,
sim.
Não vou cancelar o autor porque, gente, isso não funciona, né? E o livro não vai deixar de vender por conta disso, mas é bom estarmos avisados.
É uma coisa que a gente tem que... Assim, o tempo passa, sabe? Eu tô vendo que alguns livros as pessoas estão meio que botando esse aviso. Olha, nessa época
Sim.
acontecia tal coisa.
É.
E aí eu acho que, assim, você deu o aviso, então cabe a gente consumir e também refletir, né?
Exato.
Não adianta pegar, jogar fora o livro, fingir que... Ah, agora não vai ter esse livro mais, não leio
exato,
mais.
Exato, exato. E assim, se a gente for censurar tudo, se a gente não for permitir que nenhuma história seja contada, por mais problemática que ela seja, eu sei que pode soar mal o que eu tô falando aqui, mas entenda, assim, não tô passando pano, não tô dizendo que é certo isso, mas a gente precisa discutir sobre essas coisas, sabe? Assim, não sobra nada se a gente cortar tudo e deixar tudo lindo e maravilhoso, sabe? Querendo ou não, essas histórias geram discussão, geram uma movimentação que pode, até certo ponto, ser benéfica, né? A gente pode discutir sobre isso e falar como isso é errado e orientar as pessoas sobre, enfim, a as questões e tudo mais.
E uma coisa é algo que acontece, sei lá, lançar esse livro e ter essas falas problemáticas hoje. Outra coisa é você pegar um livro que foi escrito, sei lá, 20, 30 anos atrás e querer que ele esteja totalmente atualizado com os valores que a
Exato.
gente tem hoje, né? A
É
sociedade muda,
impossível,
né? Acontece esse tipo de coisa.
né? A gente ia acabar com toda a literatura que
É.
existe se fosse querer isso, né?
É verdade.
É simplesmente impossível.
Agora eu vou falar do Serpentário, do Felipe Castilho, que inclusive muitas pessoas fazem essa associação, sabe, com o It, porque existe ali um grupo de amigos, né? Nesse livro tem um grupo de amigos, duas meninas e um menino rico, que os pais tinham casa num lugar chamado Ilha das Cobras, que é ali em São Paulo, que existe mesmo esse lugar, sabe? Era perto dessa Ilha das
Interessante.
Cobras. É a Barra do Saí, uma coisa assim, o nome do local. E aí os pais desses três garotos, né, garotas, eles tinham casa nessa Barra do Saí e eles iam para lá nas férias. E lá eles meio que formaram um grupinho com outro menino que morava por lá mais novinho, que é o Paulo, que eles chamam ele de Caiçara, né, que é aquele um menino que foi nascido e criado ali, meio que sempre morou na praia e tal. E era mais pobrinho. Ele era filho de uma mulher que trabalhava na casa de um dos ricos que tinha por ali. Então, assim, existe essa. Alguns personagens eles estão conscientes, sabe? Assim, tipo, que eles têm um privilégio e até eles falam assim: poxa, ele meio que já trabalha para os patrões da mãe dele, sabe? Tipo, que coisa horrível. Meio que fala dessa questão, assim, né? Será mesmo que não existe mais essa questão da escravidão, né? Tipo, como se a mãe fosse funcionária e isso estendesse ao filho
Para a
dela, entendeu?
família, né?
Como se ele fosse parte ali
Do contrato, né?
isso.
Entendi.
Enfim, aí, de certo momento, né? O cachorro de uma dessas personagens, né? A Carol, o cachorro dela se perde. E aí eles, ai, vamos procurar esse cachorro, vamos procurar, procurar. E alguém fala assim: ah, parece que um cara bêbado levou ele pra Ilha das Cobras. E aí eles resolvem ir pra lá. Só que não é um lugar. Era perigoso ir no momento que eles foram, tipo, meio que perto
Entendi.
no Réveillon, né? Tipo, na noite do Réveillon. Então, assim, foi uma coisa muito errada de se fazer. E algo acontece lá que tem consequências catastróficas para a vida deles. Então a gente começa com a Caroline, né, adulta, falando de todos os traumas, de todos os problemas que ela enfrenta, né? Problemas psicológicos que ficaram com ela depois desse evento traumático que eles vivenciaram na Ilha das Cobras. E
Certo.
aí a gente é apresentado ali aos outros personagens e fica tendo flashbacks.
Ah, é bem parecido então
Por
com
isso
it.
que as pessoas comentam, né? Tipo, quando tu falou agora, então deve ser por isso que.
Sim, deve ter alguma inspiração, não sei, né? Enfim, eu não conheço muito do Felipe Castilho, mas é possível.
Pra gente que mais uma vez, né, crescemos ali, crianças adolescentes entre de 1990 ao começo ali nos anos 2000, traz muitas referências da nossa infância e adolescência. E uma coisa que eu acho muito legal é como é um livro nacional, eu pelo menos me sinto mais próxima, sabe? Tem algo diferente em ler essas fantasias, essas coisas que acontecem aqui no Brasil. É como a gente comentou no livro da Rani e os Sinos da Divisão, que é legal, sabe? Tem uma coisa de reconhecimento das coisas que o autor coloca ali pra gente. São símbolos, são coisas que a gente lembra, que a gente vivenciou. Então é muito mais próximo do que pegar um livro que se passa nos Estados Unidos ou numa cidade europeia, onde quer que seja, sabe? Então tem essa camada que eu acho legal também. Olha, eu senti muito medo. Eu tava meio que Joey, sabe? De querer botar o livro na geladeira.
Ai, eu amo essa referência.
Tanto que eu demorei muito a terminar. Mas, assim, sinceramente, eu acho que uma pessoa normal não sentiria tanto medo, sabe?
O medo é muito relativo,
Pois
né?
é.
A gente tem que considerar isso.
É pra te dar uma apreensão, sabe? É mais pra isso. Não tem nada gore, nem nada. Existe ali elementos do sobrenatural, coisas que sinceramente,
Certo.
eu nem sei como explicar. A narração dele é bem fragmentada, sabe? Você tem ali uma narrativa de que, tipo, ah, umas histórias malucas que você... O que, que essa história Sim. tá fazendo aqui? E aí, conforme o livro passa, você vai entendendo o motivo de aqueles pedaços de histórias soltos estarem entendi. Ali e como elas se conectam à história que a Caroline e os amigos dela vão contando.
Eu adoro histórias assim, né? Você tem que ler o todo pra entender
Isso.
as partes, né?
É muito legal, sabe? Eu achei bem envolvente a leitura, apesar de eu ter parado, eu parei por causa que eu tenho medo, né? Foi porque não tava ruim, não.
Eu quero ler. Eu já tava com interesse nele, mas não sabia, assim, detalhes da história, não. Mas agora eu quero... Fiquei curiosa, confesso.
É bem legal. Eu não quis dar muitos detalhes, porque pode ser que estrague um pouco
Sim.
o drama ali, né? O plot twist.
A experiência, né? Do leitor. Então, o meu próximo livro é um pouco parecido com esse estilo, né? Do Serpentário. Assim, não é um livro de terror, mas é um livro que me apavorou enquanto eu estava lendo. Porque ele trata de uma questão que é muito comum para a experiência feminina, né? O medo da violência sexual.
Sim.
É um livro que é muito pouco conhecido aqui. Eu acho que quem estava ali no meio literário no início da década passada, ali por 2011, 2012, 2013, deve lembrar da finada editora Underworld. Que era uma editora, assim, muito fofinha, que queria fazer, tipo, toda uma revolução no mercado editorial e acabou sumindo e desaparecendo. De vez em quando, até hoje, eu me pego pensando nessa editora, sabe?
Por um dia andar Underworld.
Exatamente. E aí eles lançaram alguns títulos, eles começaram com títulos gringos, depois começaram a investir em autores nacionais. E um dos livros que eles lançaram, que é um livro gringo, é O Menina Morta-Viva, da Elizabeth Scott. E ele tem uma capa, assim, um pouco, não sei, que causa um mal-estar e é intencional, porque tem muito a ver com a história, né? É um ursinho de pelúcia, só que todo machucado, como se tivesse levado
eu lembro
porrada dessa... e tal. Tu lembra dessa capa,
eu
né?
Eu lembro.
Pronto. A história é sobre uma menina que ela é sequestrada por um homem e é mantida em cativeiro e é abusada.
Ai, que horror.
E é uma história, assim, difícil de ser lida, sabe? É um livro que eu não me desfaço dele, porque ele mexeu comigo, sabe? Foi uma leitura difícil, mas ao mesmo tempo impactante e... Não sei, assim, eu carrego esse livro comigo até hoje, assim, eu não consigo parar de pensar nele. Então eu não consigo passar ele pra frente, mas não é uma leitura que eu tenho coragem de voltar a fazer, sabe? Não é daqueles livros que eu volto a abrir, a ler um trecho, a fazer uma releitura. Tipo, não, assim, uma vez foi o suficiente.
É pesado,
e realmente
né?
Foi uma história que me apavorou, assim, é bem pesado. Ele não é assim, gente, tem uns 10 anos que eu li, tá? Então posso estar equivocada. Eu não lembro dele ter descrição da violência, mas ele tinha descrição do asco, do mal-estar, sabe? Do contexto. Então, assim, não tem como você não se sentir mal. Tipo, eu tô falando aqui, eu tô ficando arrepiada e ficando com o coração acelerado. Enfim, é bem desagradável mesmo esse tema. E eu, assim, realmente não é uma leitura que é fácil de ser recomendada. Mas dentro do tema do que a gente tá falando aqui, né, esse livro me veio à cabeça imediatamente, não tem como não citá-lo.
É, um medo Enfim. Desse, assim, né, visceral, né?
Visceral, exato. É aquela coisa, né, nada mais assustador do que o homem, né? Tipo assim, você acha que vampiros e monstros e lobisomens é que são assustadores, tipo, vem uma história em que o homem é o vilão e você vê que, tipo, dá pra enfrentar um vampiro de boa.
É o tipo de história que também eu fico muito perturbada, sabe?
Sim.
Eu vi esse final de semana, assim, um trailer que era uma história de um policial que, tipo, larga tudo pra salvar uma menina que tava sendo vítima, assim, do tráfico pra exploração sexual. E eu te juro que eu fiquei, assim, angustiada do começo ao fim com esse trailer, assim. Então, imagino a sensação de ficar lendo também deve ser assustador mesmo.
Nossa, é muito desconfortável, assim. Naquela época, eu era mais dura, eu acho, assim, pra esse tipo de leitura. Eu acho que eu encarava mais, tipo assim, não, bora, vamos ler, eu tenho que ler, eu tenho que me expor, sabe? Tipo, hoje em dia, eu tipo, não, obrigada, prefiro ficar aqui na minha zona de conforto mesmo.
Será que eu preciso, né?
Ai, não, que desnecessário, sabe?
Vamos ler sobre borboletas, fadas.
Ai, com certeza, sim.
E os meus próximos livros que dão medo são livros do Carlos Ruiz Zafón, de maneira geral.
A gente já falou sobre esse tópico por aqui,
Sim.
eu lembro disso.
Eu vou deixar só aqui uma menção honrosa, porque, assim, gente, eu me lembro que eu realmente perdi o sono com esses livros. Principalmente A Sombra do Vento. Eu juro que eu ficava perturbadíssima, assim, sem conseguir dormir à noite. Então... Vocês podem buscar esse outro episódio que a gente já falou aqui. Mas eu preciso mencionar, porque sempre que eu lembro desse tema medo, esses livros vêm logo à minha cabeça, porque eles me tiraram a paz. E da mesma forma, já vou emendar aqui, é A Hora das Bruxas, da Anne Rice, que nós temos episódio, inclusive, episódio 20.
É maravilhoso!
Isso, vão lá, gente, dá um stream nesse episódio, porque ele é um dos nossos maiores sucessos, né? As pessoas gostam da Anne Rice.
É. A gente acertou muito o timing desse episódio, né?
Foi. Eu acho engraçado porque às vezes a gente coloca, assim, algo que a gente acha que vai irritar muito e flopa. Mas tem outros, assim, ah, esse aí dá medo, não sei se a galera curte tanto. Mas é um sucesso.
Exato. Você falou flopa. Eu lembrei. Um beijo, mandar um beijo pra Bruxa do Tempo, né? Que a
Foi.
gente achou que, assim, ia ser, nossa, um dos queridinhos. E, tipo, ninguém ouviu esse episódio.
A gente, poxa, certeza que a galera que tá aí lendo Daisy Jones and the Six vai querer
Né?
vir aqui.
Não, e assim, eu tipo, gente, nós estamos tão maravilhosas, a gente tá tão debochada nesse episódio. E tipo, ninguém ouviu.
Ninguém liga.
Então, se você tá ouvindo aqui agora, vai lá dar stream, mostra pra gente que esse episódio é bom, porque a gente adora.
É, a gente gostou, mas o
Enfim.
público não aclamou tanto
O
assim.
público não aclamou.
Mas Hora das Bruxas também foi um negócio que me perturbou. E me perturbou de um jeito que eu tava fazendo roteiro, né, desse aí.
Ai, tadinho.
Então, gente, eu estava 24 horas por dia apavorada com o Lasher. À noite, quando eu às vezes acordava pra fazer um xixi, eu tinha que sair correndo, eu não podia olhar no espelho. O medo do Lasher estar no espelho era real.
O pior é que a Anne Rice, ela realmente ela cria assim, uma atmosfera dele tá ali no canto, assim, na visão periférica, que dá essa sensação quando você
Sim.
tá lendo, né? De que vai aparecer essa coisa, essa criatura em algum momento.
Ele não chega nem a fazer nada específico.
Não.
Ele não é aquele monstro que vai te perseguir, que vai fazer muitas coisas. Mas ele tem sucesso em te apavorar, assim, botar o medo na sua alma. E foi o que aconteceu.
Exato.
Ai, meu Deus, eu tô correndo
Ai.
pela casa pra não olhar pro espelho
Tadinha.
à noite, porque o Lasher tava lá me esperando.
Eu faço
Socorro.
muita maldade contigo, né, amiga? Só eu pra sugerir esses livros horríveis pra tu ler. A Hora das Bruxas, O Última Casa na Rua Needless. Cara, vai terminar o podcast apavorada, por minha causa.
São livros interessantes, mas, assim, de fato, eles dão um medinho, né? Assim, é. Pra quem é mais covarde, que nem eu. Acho que pessoas normais, gente, vocês não vão ter tanto medo assim. Mas eu sou muito medrosa. Então, pra quem é medroso, já pode me usar como parâmetro do medo que vai sentir.
Exato. Então, meu próximo livro, minha próxima indicação, ou não, é O Nona Casa da Leigh Bardugo. Ela é mais conhecida pela série Grisha, né? Tem a
Ah,
adaptação
sim.
Sobre Ossos da Netflix, trilogia Grisha e os outros livros que se sucedem à trilogia. A maioria das pessoas conhecem, mas O Nona Casa é um livro adulto dela. E ele é bem assim, tem uma vibe de terror. Pela capa, você já sente essa energia, né? E aí ele vai mexer ali com atividades e coisas paranormais. E eles passam numa universidade que tem as suas casas, né? Que são. Elas são focadas a atividades diferentes, né? Tem uma que é focada em necromancia, outra em feitiços. E é algo nessa energia, assim. Faz também alguns anos que eu li, então pode ser que eu esteja. Não tô lembrando 100%, mas enfim. E aí a nona casa é a casa que controla e que supervisiona as outras oito, né? Então, assim, ela é a última casa que tem essa responsabilidade de evitar que as outras casas façam besteira, façam coisas erradas, né? Deem uma exagerada ali nas festas, nos rituais e tudo mais. E aí, assim, ele tem uma energia meio assustadora. Ele me lembra muito a minha próxima indicação, que é a Anita Blake, que eu falo daqui a pouco. Porque não é que são descrições apavorantes nem nada do tipo, mas tem uma energia que você fica ali assim meio arrepiado, assim, sabe? É a coisa assustadora sendo trazida pro natural, pro dia a dia,
Ah, sim.
pro
Nossa,
comum,
o mais assustador
sabe?
ainda, né?
É isso, é exato. Então, acaba que, como aquilo se transforma em algo assim mais ordinário, né? Algo realmente assim do dia a dia, fica um clima do tipo, nossa, não tem escapatória, sabe? Tipo, não é
É.
algo que acontece à noite no escondido, é algo ali comum.
Nossa, eu acho assustador isso, porque mais assustador que um demogorgon, um monstro que claramente não existe,
Sim,
é quando o autor traz
exato.
ali pra objetos do seu dia a dia, coisas, situações do seu dia a dia. Aí você fica, meu Deus, podia ser aqui comigo agora.
Exato, exato. Então, assim, é um livro. Muita gente não gosta dele porque acha que a leitura é muito lenta e que não vai pra lugar nenhum. E eu já gosto disso, porque dá o clima da história, sabe? Dá um ritmo. Enfim, então, assim, a leitura acaba dando esse ritmo, esse tom ali meio devagarzinho, e as coisas acontecendo em banho-maria, e você não sabe onde elas vão dar. E eu adoro, assim, eu realmente sou muito fã de histórias assim.
Ah, que legal.
Eu gosto mais, até, às vezes... Assim, não é que eu não gosto daquelas que o ritmo é, sabe, frenético. Mas eu acho que essas, assim, elas acabam me envolvendo mais. Porque quando o ritmo é frenético, eu leio rapidamente, termino, e aí, assim, rola aquela catarse, tipo, acabou, terminei, descobri o que aconteceu, sigo a vida. Geralmente, essas que são mais lentas, você vai ali devagarzinho, meio que juntando as peças. Quando a história termina, você não consegue sair daquele ritmo, sabe? Então, acaba que eu sinto que a história fica comigo por mais tempo.
Ai, que legal. Fiquei interessada nesse aí. Mesmo com o medo...
Ai, amiga, tu vai ficar apavorada, mas é muito legal. É muito legal.
Vou ler no final do ano, quando estiver em Fortaleza.
Pronto,
ai,
no
lá,
sol,
no sol,
na praia. Pra equilibrar os chakras, equilibrar isso. As energias, né?
É verdade, para isso.
E a minha próxima indicação, falando rapidinho, porque eu também acho que eu já falei em outro episódio, é a série Anita Blake. Ela tem essa energia muito parecida com Nona Casa, sabe? De as coisas assustadoras, elas estão ali no dia a dia, sabe? É um universo em que os vampiros existem, existem metamorfos, existem lobisomens. E a Anita, ela trabalha como uma ressuscitadora, só que ela acaba sendo envolvida ali numa trama de grandes vampiros, e aí ela, enfim, ela sabe aquela coisa assim, você quando você prova da fruta, você não consegue mais largar o caroço? É um pouco disso, assim, ela odeia vampiros, ela odeia essas criaturas, mas ela se envolve, digamos assim, sexualmente com essas criaturas, e ela vê que o negócio é bom, e depois ela, assim, entra ali no rolê e não sai mais. É uma série muito longa, eu nunca consegui terminar de ler, porque já passou de 20, acho que talvez até 30 livros. A autora já
Caramba.
Disse que enquanto ela tiver vontade de escrever, ela vai continuar. Eu só li até o quinto ou sexto livro, que os primeiros, eles são muito legais, porque eles são muito focados, assim, no, é tipo o caso da semana, sabe?
Ah.
Alguém morreu, alguém desapareceu, alguma coisa aconteceu, e ela vai investigar, e aí, enfim, vai entrando nesse universo dessas criaturas, né? Mais pra frente, começa a ficar um rolê meio poligamia, Anitta pegando todo mundo pegando a Anitta, que já não é tanto a minha vibe. E aí eu acho que, muito por isso, também parou de ser lançado aqui no Brasil, né, Editora Rocco. Um beijo pra você, obrigada pelo serviço não prestado, né?
Obrigada por nada.
obrigada por nada. Mas, assim, os volumes que eu li eram bem interessantes por isso, assim, porque equilibrava bem a parte sensuelen da Anitta lá, né, sendo seduzida pelos vampirões e tudo mais, mas a parte, tipo, investigativa, meio livro de detetive, investigação, vamos ver as coisas, Anitta levando porrada, Anitta dando porrada em todo mundo, era bem legal isso. O segundo livro, inclusive, o nome é maravilhoso, que é O Cadáver que Ri. Ele me deixou completamente apavorada, porque ele tem uma cena de uma, dela trazendo de volta, né, fazendo uma necromancia, que chama? Trazendo de volta uns cadáveres à vida.
Ah. Enfim,
que ela tem esse poder, né?
Muito thriller.
Que eu fico muito assustada, assim, tipo, a descrição é muito, sabe, assim, de deixar o cabelo em pé, os pelos em pé.
Ai,
assim,
que
medo. Muito arrepiada. Mas eu gosto muito, assim, gosto muito mesmo.
Eu me lembro que tu me indicou, eu acho que eu cheguei a ver o primeiro. Mas eu não me lembro o que aconteceu, assim. Numa época, gente, numa época de PDFs, meu povo, assim, né?
Ai, não.
Perdoa a gente.
Não fala, tipo, deixa pra lá.
Deixa baixo.
Mas eu tenho os livros, tá? Se você quiser emprestado, eu tenho até o 4 ou 5. Mas a Editora Rocco parou de lançar e...
Tá difícil, né?
Ai, quem nunca, né, gente? Quem nunca lê um PDFzinho?
É, gente, nem tudo a gente consegue comprar, né?
Ai,
se desse, a gente comprava, né?
Não, se tivesse lançado, eu teria comprado, porque eu realmente sou fã. Mas não tem, fazer o quê?
É verdade, tem isso também. Eu confesso que um outro crime, que às vezes eu tenho um livro que é enorme, e aí eu vou atrás do PDF pra poder ler em paz, porque tem livro que ninguém aguenta segurar, meu filho, a tendinite ataca.
A coluna não dá mais, a tendinite... amiga, eu te entendo, super. Pronto, um dos que você vai falar na próxima etapa aqui do episódio Eu fiz isso. Eu tinha um livro físico, mas li em e-book, no PDF, no caso, né? Assim, aqui entre nós. Eu não fui comprar o e-book.
Será que esse crime tá perdoado, então?
Ai,
Sendo assim?
por favor, né? A gente pagou pelo livro físico.
É, deixa a gente aproveitar aí o PDF. Vai lá, vai lá. Vou fazer aqui uma menção honrosa ao livro Nova Jaguaruara, do Amaurício Lopes. Porque eu tô dizendo menção honrosa porque eu ainda não li. Mas como ele é um autor cearense e esse livro se passa no interior do Ceará, eu fiquei interessada, mesmo sendo um livro de terror. As críticas, né, que o pessoal fala, todo mundo fala que é assustador. E aí eu também deixei ele aqui em stand-by, porque estou pensando seriamente em ler, mesmo com todos os avisos. Ele tá, disponível no Kindle Unlimited, então.
Ele tá no meu Kindle Unlimited.
Eu também,
Eu
eu
peguei
baixei ele
ele.
também.
Quero muito ler.
Então fica aí a ideia.
Ai, só um parêntese. Em nossa defesa, depois de falar de PDF, fica aí a dica. A gente precisa, né, ficar bem com nossos ouvintes.
É verdade.
Kindle Unlimited custa, sei lá, acho que R$19,90 por mês, mas vive tendo promoção de 3 meses por R$3,90, mesmo para quem já é assinante ou quem já foi. E vale muito a pena porque você consegue ter acesso a muito livro,
Sim.
a muito conto, novela, principalmente autores nacionais, sem ter que baixar o PDF. Então, assim,
Isso.
por favor, deem preferência a comprar os e-books, a ler no Kindle Unlimited, porque assim o autor acaba sendo
É,
remunerado, né?
até livro da Antofágica, tem muitos que estão lá no Kindle
Sim,
Unlimited, sabe?
exato. Sim, que as edições são ótimas,
Sim,
inclusive,
vale
traduções
super a pena,
ótimas, tudo
gente.
ótimo. Exato. Então, assim, estamos redimidas, vai.
É, estamos fazendo isso em nome dos autores, né? Eles precisam.
Exato, eles precisam, muito mesmo. Agora a gente vai falar de um outro tópico de livros assustadores, que são os livros assustadoramente grandes. Porque quem nunca teve medo de ler um calhamaço, né? Eu, pelo menos,
É.
vivo com medo. Olha, tem série que eu morro de vontade de ler, mas não, não vai, não vai, não
Quero
vai.
me envolver nisso? Não
Ai,
sei.
gente. Não tá dando agora, assim, principalmente na minha atual
Verdade.
circunstância. Um livro de 200 páginas eu não tô conseguindo terminar de ler. Imagina uma série gigantesca de livros de 600. Não dá.
Eu quero, antes de falar disso aqui, eu quero muito mandar um grande abraço, um grande beijo a todo mundo que escreve um livro único.
Ai.
Saiba
Amo
que eu amo
vocês.
vocês.
Melhores pessoas. Olha, vocês estão aqui, ó, no meu coração. A gente é tão fã de livros únicos que a gente começou esse podcast falando de livros únicos.
Exatamente.
Porque são as melhores pessoas as que escrevem um livro só. Que não tem séries e mais séries e livros que vão crescendo e, ai, 30 anos depois a gente ainda tá aqui lendo a mesma série que não termina.
Esperando, esperando e esperando.
Ai, nossa. Principalmente o teu
É.
primeiro livro, né, amiga? A gente tá literalmente esperando.
Vou começar com a saga Game of Thrones. Gente, eu li o primeiro, ok, mas eu totalmente desisti. Eu não quero mais. Me desculpem, fãs da grande saga Game of Thrones. Eu não tô criticando o George Martin, mas eu totalmente perdi a crença de que ele vai terminar esses livros. Porque na minha cabeça eu já aceitei que ele não vai terminar. E assim, talvez se eu fosse ele, eu também não terminaria, sabe? Porque ele foi ficar rico
Sim.
mesmo, já mais velho, sabe? Se eu fosse ele, eu tava
Ah, ele não
curtindo minha
precisa,
vida.
né?
Eu não estaria nem fazendo essas séries todas que ele tá fazendo. Eu estaria curtindo a vida.
Eu
Porque
também.
a vida para mim é só essa. Então, assim, sabendo que esses livros não vão terminar, para que eu vou me envolver na leitura desses livros? Cada livro é sei lá quantos, 500, 600, 1.000 páginas? Não quero, desculpe. Esse livro me
Olha.
assusta.
Não dá. Olha, eu fui otária. Eu tava vendo a série e eu fiquei empolgada e, obviamente, eu li todos os 5 livros, né? Eu não li os extras, não cheguei a esse ponto. Mas eu fui aquela pessoa que acreditou até o último minuto que o sexto livro viria, sabe? Até uns 2 anos depois que a última temporada foi ao ar, eu ainda acreditava, não, ele vai lançar. Ele tá perto, eu tenho certeza disso. E ele ainda é safado, porque ele fica assim, ah, eu já escrevi 45% do livro. Eu, como é que ele sabe que ele escreveu 45% se ele ainda não chegou no 100% para
É
saber, né,
verdade.
em que ponto ele está? E ele é o pior tipo de autor que tem, porque ele tem um mínimo de planejamento, mas ele deixa a história correr. Então, assim, ele não sabe de fato onde a história vai chegar. É tanto que o quarto e o quinto livro, acho que é o quarto e o quinto, ou talvez o terceiro e o quarto, não tenho certeza, acho que é o quarto e o quinto. Eles eram pra ser uma história
ah,
só.
Ah, sim, é verdade.
Só que ele viu que a coisa tava tão grande que ele teve que separar em dois. É tanto que são dois livros em que você tem os pontos de vista de personagens diferentes. Por exemplo, o Tyrion tá no quarto, mas ele não tem ponto de vista no quinto. Ou é o contrário. Enfim, ele fez de uma forma que o livro ele tá dividido geograficamente, né? Os personagens
ah,
que estão num lugar aparecem em um, os que estão em outro aparecem em outro. É algo do tipo. Eu não lembro bem, porque eu li já tem, sei lá, uns 8 anos. Agora, eu simplesmente entreguei pra Deus, assim, tipo, já foi, passou o hype, acabou a série, mal das pernas, vamos combinar. Não tenho mais interesse. Talvez se ele lançar o sexto e o sétimo, aí eu valer, mas só o sexto, eu não sei se eu tenho mais vontade. Pra mim foi uma coisa que ficou na década passada, sabe? Porque
sim,
a gente tá em outra vibe, outra energia, acabou Game of Thrones.
E assim, né, vamos combinar que se foi esse tempo todo pra escrever o sexto, o sétimo vai demorar quanto mais, sabe? Ele já tá de saco cheio de Game of Thrones, ele tá querendo fazer outras coisas,
e olha,
sabe?
O Martin é safado, porque não é que ele não tá escrevendo. Ele tem lançado livros diversos ao longo desses 12 anos em que ele lançou, né, desde que ele lançou o último. Ele lançou livros de outras séries. Ele lançou livros companion, né, dentro do universo. Lançou livros de conto. Assim, ele tem escrito, ele tem publicado. Ele só não termina o sexto livro. Eu acho que ele já pegou bode também, sei lá, assim.
Eu vi em algum lugar que ele falou assim, ah, cheguei num ponto, ele usou uma expressão em inglês que é meio que assim, você tem um quarto e você começou a pintar o quarto da porta pra dentro. E aí quando você chegou lá no cantinho da parede, pra você sair do quarto, você vai ter que cagar todo o quarto que você pintou.
Sim,
ele meio
entendi.
Que usou essa expressão pra dizer assim, cheguei num ponto que não tenho como sair daqui sem estragar alguma coisa que eu já escrevi.
Já fez.
E provavelmente em outros livros, e é por isso que ele não pode reescrever, né?
Não, e vamos considerar uma coisa. Ele começou essa série na década de 90. Tem 30 e tantos anos que ele começou. Então, assim, ele não tá com pressa pra terminar. A gente que viu a série, começou a se interessar ali em 2011, 2012, é que tá com pressa. Mas pra ele, gente, 30 anos, chegar a 40, 50, tá tudo bem. Bem que talvez ele não chegue a tanto tempo assim de escrita, né? Pode ser que ele morra antes, querendo ou não, ele tá com 70 e poucos anos. Então, assim, pressa a gente sabe que ele não tem. Vida que segue.
Eu acho que ele tá fazendo essas coisas, ele fala assim pros fãs, ah, já escrevi tanto. Eu acho que são placebos que ele tá dando pros fãs. Porque no coração dele, ele já decidiu, tipo, a vida é só uma, não estou mais afim de escrever esse livro. Tô de saco cheio,
exato,
quero outros assuntos, outras coisas. E vocês que lidem com isso, não vai ter.
Ele tá no direito dele também.
É verdade.
Assim, ninguém é obrigado a fazer nada, né? Vamos combinar. Enfim. No meu caso, a série que eu tenho muita vontade de começar a ler, essa até tá terminada, só que infelizmente não pelo autor principal, autor original, né? Que ele morreu no meio do caminho. É a série A Roda do Tempo, do Robert Jordan. Ele morreu, acho que antes de concluir o último livro, ou os últimos livros, eu não tenho certeza. Quem concluiu a série foi o Brandon Sanderson, que dizem até que fez um bom trabalho, mas assim, é uma série muito longa. Eu acho que tem 14 livros. Ela tá sendo adaptada pra... A Carola já falou da série aqui, né? Em algum episódio. Sendo adaptada pela Prime Video.
Isso,
pelo Prime Video. Eu queria dizer Apple, mas eu sabia que não era Apple. Pelo Prime Video. Tá na segunda temporada agora, inclusive. Eu não vi a série ainda, não tenho uma opinião a respeito. Mas eu tenho vontade de ler os livros desde que eles começaram a ser lançados pela Intrínseca.
Eu confesso que quando eu assisti a primeira temporada, eu fui procurar, assim, ah, é baseado num livro interessante, né? A história da roda, do tempo e tal. Aí, quando eu vi a quantidade, eu não... Infelizmente, não... Não vai rolar.
Não vai rolar. É. Pois é, eu não sei mais se eu tenho tempo de vida pra ler isso tudo, sabe? Enfim.
Olha, e digo mais, assim, eu sei que é chato dizer isso, mas, olha, a primeira temporada é horrível. Eu não gostei, não.
Eu te
juro que não teve um personagem ali que me cativou. Então, eu não sei nem dizer se é diferente no livro, sabe? Mas na série em si, achei todo mundo chato. Chatíssimo.
Eu te entendo. É, não, quando é assim, você fica meio mal, né?
E ainda pra engajar, assim, 13 livros? Não, desculpe.
É, não dá.
Você tem razão de estar com medo, né? Medo desse monte de livro. Outro que também entra na categoria assustadoramente grande é o Outlander, da Diana Gabaldon. Porque, gente, teve uma época que eu tava muito, assim... foi uma época que eu tava me preparando pra fazer um intercâmbio, e era lá na Inglaterra, então assim, eu tava querendo procurar autores que escrevem coisas ali no Reino Unido. E aí veio essa autora aí, que era tipo Viagem no Tempo, que é uma coisa que eu gosto, sabe?
Sim.
E aí comecei a ler o primeiro, totalmente assim, despretensiosamente. Gente, ai, me desculpa quem é fã, mas eu achei esse livro um porre. A personagem principal, uma chata. A coisa que me fez largar, tipo, no momento que eu larguei o livro, foi o momento que ela já tinha passado pela guerra, tinha saído meio que numa lua de mel depois de voltar da guerra com o marido. E aí, do nada, ela vai parar em um tempo diferente no passado, na Escócia, e ela em nenhum momento ela parece preocupada com o fato de que ela está em outro lugar, em outra época, em outro universo. Assim, ela tipo,
Sim.
ela fica só correndo atrás de macho. Eu ia estar em pânico.
É.
Eu não conseguia entender assim, tipo, amiga, que parte do tu tá aqui meio que numa Idade Média? Não tem um banheiro, não tem um lugarzinho pra ti,
Uma
assim. É, não
penicilina, né?
tem isso. Se tu quebrar o teu braço, tu vai ficar com o braço quebrado. Vai ser complicado, não tem anestesia, não tem. Tipo assim, por que
E
que tu
pior ainda, porque
tá.
ela é enfermeira, se eu não me engano, né? Tipo assim, ela tem conhecimento das coisas e ela não tem acesso, é pior, porque a ignorância é uma bênção nesses momentos, vamos combinar, né?
E ela, tipo, não parece muito, assim, alarmada com o que aconteceu. Aí, tipo,
Não.
quando ela fica, ai, fulano, passei um dia pensando no fulano. Não, isso não é pra mim, desculpa. A viagem do tempo não vai ser um negócio aqui. Vai ser essa mulher correndo atrás de macho.
Não, é romance.
É.
Infelizmente, se você vai ler pela viagem no tempo, você se frustra. Pra mim, eu não li os livros, né? Eu vi a série, eu vi a primeira temporada, eu gostei muito. A segunda, eu confesso que foi difícil. A terceira, eu não terminei. Porque, assim, cara, cansa. Cansa você ver aquele engodo ali, o negócio não desanda, sabe? Tipo, ai, sempre tem uma treta, sempre tem alguém querendo matar, sempre tem alguém sendo estuprado. Deu, assim, pra mim. Deu, deu, deu.
Gente, eu não sou a pessoa, ah, eu sou a anti-romântica, não é isso. É que eu gosto quando tem uma história e ali dentro coisas acontecem e as pessoas se relacionam. Mas assim, quando você vai ler um livro sobre viagem do tempo e a pessoa vai parar em outro mundo e a primeira coisa que ela fica preocupada é só cadê o Ruivinho? Cadê o Ruivinho?
Cadê o meu boy, né?
Ai,
E
sabe?
ela é casada. Você fez votos, aquela.
É, você acabou de sair pra sua.
A sua lua de mel pós-guerra, né? Não, assim, super. Ai, qual é a palavra que eu quero dizer? Conservadora.
É.
Eu super conservadora. Assim, quem sou eu para julgar? Mas, assim, que eu julguei, eu julguei. Não, e a autora ainda é muito safada, porque ela faz o vilão da série ser o cara que é literalmente idêntico ao marido dela. Então, assim, ela pega um asco pelo cara e ela esquece que ela ama o marido dela.
Pois é, e assim, o novo interesse amoroso dela é um cara super legal, sabe? Então, assim, você não tem nem motivos para
Sim.
detestar ele, você quer torcer por
Não,
ele.
ai, o ator é uma gracinha, né? Vamos combinar, eu acho ele a coisa mais
É, ele é
linda.
muito bonito mesmo.
Mas não, Diana Galbadão.
Ah, e assim, só para mencionar, a autora planejava fazer 10 livros, ela lançou até agora 9, então. São 9 livros, então é por isso que esse livro entrou nessa categoria, porque é infinito.
E são gigantes também, né? Um maior que o outro. Ela assim, não tem. Ela é verborrágica, né? Ela não economiza palavras.
É.
A minha próxima série, também é uma série, obviamente. Na verdade, é um conglomerado de séries, porque o autor, ele não fez um universo compartilhado de histórias, ele fez uma galáxia. É
Compartilhar.
uma coisa que eu nunca vi, é uma coisa sensacional. Eu acho a ideia muito boa. Que é a Cosmere do Brandon Sanderson, né? A Cosmere é um universo, uma galáxia, um universo, uma galáxia, né? E cada planeta se passa uma história, assim, em épocas diferentes e tal, mas tá tudo conectado. Então, assim, Mistborn é num planeta, agora os arquivos da Guerra das Tempestades, que tá sendo lançado pela trama, se passa em outro planeta, tudo dentro dessa galáxia compartilhada, certo? E, assim, são muitas séries, muitos livros. Só Mistborn. São 4 eras, talvez ele vai escrever uma quinta. Aqui no Brasil foram lançadas 2 eras, vão ser relançadas, talvez pela trama. Ele ainda vai escrever a terceira e a quarta. E aí tem vários e vários livros, assim, tipo. Ele nem
Nossa.
terminou de escrever tudo ainda. Então imagina, assim, são várias séries conectadas do mesmo autor. Porque tudo tem a ver, sabe? Tem um grande plot por trás, sabe? É uma coisa meio Marvel.
Caramba.
Então, só de pensar, eu fico cansada, sabe? Eu tenho vontade, porque dizem que ele é muito bom. Ele escreve muito bem. E o Brandon Sanderson, ele é diferente do Martin, porque ele escreve bem, ele escreve. Não, assim, não que o Martin não escreva. Mas, assim, ele escreve rápido,
Ah,
sabe? Ele
sim.
vai direto, assim, ele produz muito. É tanto que esse ano tá tendo um projeto dele, que é o ano do Sanderson, que ele fez o projeto de apoio coletivo no. Não é no Catarse, foi. E aí, em outro desses sites, eu não lembro qual. Que foi o projeto de mais apoios que já teve, tipo, no universo, assim. Tipo, bateu mais de US$ 1 milhão.
Caramba.
Exato, assim, no apoio, você apoiava, né, e ele ia lançar ao longo do ano, você ia receber como recompensa, acho que 4 romances, alguns contos e vários itens de colecionador, né, ai, chaveirinho, pulseirinha, coisinhas assim, de brinde, sabe? E assim, o cara escreve demais, assim, isso tudo ele fez na pandemia, 2 anos e pouco, ele escreveu um monte de coisa e ele não para de publicar, assim, é toda hora saindo coisa nova dele, é assustador.
Nossa,
Como
que.
ele é rápido. E são livros grandes, tá? Não é 200 páginas, não.
Eu sou fã de pessoas assim produtivas, sabe? Assim.
Sim. Ai, meu sonho é ser assim. Eu acho que eu seria, tipo, o Martin se eu escrevesse. Por isso que eu nem tento.
Eu sou a pessoa antena, eu me sento, aí eu fico tentando sintonizar as ondas para poder a inspiração,
Sim.
para escrever um e-mail para dizer uma coisa
Ai, meu
totalmente
Deus.
idiota. Imagine se eu fosse escrever uma história. Ai, gente, realmente.
Eu sou igual. Não dá.
Os meus
Não
leitores
dá.
iriam me odiar.
Ainda bem que a gente só faz podcast, né,
É
amiga?
verdade. E olha que a gente nem assim se esforça
A gente
tanto no
sofre.
roteiro agora.
Não, mas a gente sofre pra escrever roteiro. A gente não se esforça, mas a gente sofre.
Se fosse proporcional ao sofrimento, meu filho, ele só saía roteiro
Ai.
premiado.
Ai, meu Deus. Próximo tópico são livros assustadoramente bem-sucedidos, clássicos dos sucessos de venda. Coisas que a gente tem medo de ler, por medo, né, de não gostar, ou de sermos canceladas pela nossa opinião. Enfim.
Eu vou começar com Dom Casmurro. Gente, nem preciso falar desse livro, né? Todo mundo já sabe, assim, tudo sobre esse livro.
Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Ai, a grande polêmica.
É um debate que se arrasta aí por décadas e mais décadas. Quando eu li pela primeira vez Dom Casmurro, eu confesso que eu achei o Bentinho insuportável. Esse livro foi um sofrimento terminar.
Uma
Foi
tortura.
uma tortura.
Para mim também. Foi muito difícil.
Eu tenho vontade de ler de novo, mas ao mesmo tempo eu fico, será que eu vou mudar de opinião agora ou não? Ah, e no final, assim, ler o Dom Casmurro e não gostar, aí você fica pensando, será que sou burra?
Esse é o meu medo.
Será que vão tirar a minha carteirinha de leitora?
Porque assim, né, Machado é o grande autor da literatura brasileira, né? Não teve absolutamente nada dele que eu li até hoje que eu tenha gostado. Tudo bem que eu li tudo com, sei lá, 14 anos, né? Eu li Helena, li Dom Casmurro, li, que
A gente
mais?
leu
Ai, eu li mais
Alienista e
alguma
Outros
coisa.
Contos.
Alienista, nossa! Gente, que tortura que foi o Alienista, sabe? Então assim, óbvio que hoje eu sou outra pessoa. Eu li outras coisas, eu evoluí, acho eu. Mas eu não tenho coragem de mexer nesse vespeiro.
Também sou do mesmo jeito.
Não tenho coragem, amiga. Porque se eu continuar não gostando, eu acho que eu vou perder minha carteirinha de leitora também.
O Helena, o Alienista, eu confesso que esses aí nem foram tão sofridos para mim. Mas Dom Casmurro, meu Deus, eu juro que eu estava. A gente estava lendo porque era pra escola, né? Então a gente tinha que ler.
Pra escola.
Mas eu achei insuportável.
Foi difícil. O meu, assim, é o autor, né? José Saramago. A gente vai ser muito cancelado com esse episódio. Eu já li O Conto da Ilha Perdida. Acho que é esse o nome. É um conto, né? É curtinho. Ele é muito legal. Mas eu confesso que, assim, 75% do livro eu não estava entendendo absolutamente nada. O final dele é muito clássico, assim. É uma frase que as pessoas repetem muito, né? Que você precisa sair da ilha para ver a ilha. E eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza até hoje. Aí, assim, dá um medinho de ler outras coisas. Eu vi o filme. Ai, aquela, né? Que ridícula. Eu vi o filme do
Ah,
Ensaio
sim.
sobre a Cegueira e eu adoro o filme, sabe? Eu acho o filme sensacional, fiz várias reflexões e tudo mais. Mas eu tenho medo de ler o livro, porque O Saramago não usa pontuação, ele não separa
os parágrafos, né?
diálogo, né? Parágrafo. Não, é assim, é um blocão de texto. Então, assim, me dá uma certa taquicardia, sabe? De tipo, eu não vou
É
entender nada.
verdade.
O Diego tava lendo ele na época da pandemia, do meu lado, e ele ficava comentando, assim, e parece uma história incrível, assim, me dá muita vontade de ler, eu quero ler um dia. Mas dá aquele medinho lá no fundo de que ou eu não vou gostar, ou eu não vou entender, então eu fico protelando pra Clarice do futuro. Ela que se vire.
Faz muito tempo que eu tô com o Evangelho segundo Jesus Cristo aqui, mas eu também sempre fico. Será que eu quero descobrir se eu gosto ou não? Tipo, deixa eu ficar aqui nesse lugar de incerteza. Minha próxima livro que eu tenho medo por ser um livro bem-sucedido, né? Um sucesso e se eu não gostar, né? Na verdade, já li também que é A Luneta Mágica, do Joaquim Manuel de Macedo. Gente, esse aí
Nossa.
foi outro que eu tava assim pra, tipo, bater minha cabeça na parede. Também na escola. Esse livro, ele tem uma história interessante, né? É um livro sobre um personagem que era muito, 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 muito míope. E ele recebe aí uma lente que faz ele enxergar, no primeiro momento, assim, tudo que as pessoas pensam de ruim. Ele vê o pior das pessoas. Então ele começa a usar essa lente e todo mundo é ruim, todo mundo é mal, todo mundo é mal intencionado, sabe? Então ele acaba se afastando das pessoas e ele resolve se livrar da lente. Aí depois disso ele arruma outra lente que ele começa a ver só o lado bom das pessoas, coisas boas. E aí ele começa a ser feito de trouxa. Enfim, tem essa coisa meio fantasiosa que tem um personagem místico que é quem deu essa lente a ele. Mas assim, era para ser um livro meio irreverente, mas para mim foi um porre. Não curti,
É
assim.
bem chatinho.
Também foi outro que eu terminei a pulso, assim, porque era para escola. Mas poxa vida. É um livro até que tem algumas pessoas que consideram ele um dos primeiros livros de fantasia aqui do Brasil, que ele é de 1869, e ele fala assim da luneta mágica. Existe uma magia, né, por trás, mesmo que seja algo bem sutil, mas
Se você quer saber mais sobre o que é fantasia, veja
isso,
nossa série de
exatamente.
episódios sobre o que é fantasia, que são livros fantásticos, livros de terror entram nessa nomenclatura.
Nesses roteiros específicos, nós demos o sangue.
Nossa, a gente se esforçou muito. Estão muito bons esses episódios, viu?
Mas enfim, foi um livro assim que eu gostaria. Será que eu não tento ler de novo para ver hoje como que seria? Ou fico aqui na minha mesmo? É porque toda vez que você não gosta de um desses grandes clássicos, você se sente um pouco mais burro, né?
Exatamente.
Difícil evitar.
Ai, mulher, quem nunca? Assim, eu não fui aquela pessoa que mesmo sendo leitora, mas que saiu do colégio, assim, amando clássicos, sabe? Na verdade, eu odiei quase todos que eu li. Ai, não sei, assim, dá uma vergonhinha de dizer isso, mas de verdade, foram poucos os que eu gostei. Inclusive, do Joaquim Manuel de Macedo, eu amava Moreninha.
Ah, Moreninho, eu gostei
Porque ele
também.
era um romancezinho bobinho. Aí eu lembro que assim, os professores de literatura sempre menosprezavam. Eles falavam tipo assim, ai, a Moreninha, né? Ai, que bobinho. E eu ficava,
Foi.
pô, é o único que eu gostei, vocês falam mal, que merda, sabe? Mas por quê? Porque eu sou uma grande romântica, né? Um livro bobo, romancinho. Ai, eu lembro dele sendo uma fofura. Eu tenho vontade de reler ele, inclusive. Porque eu lembro que eu gostava muito. Os outros eu não tenho vontade de reler, não, porque eu sei que eu vou continuar, provavelmente vou continuar não gostando, mas enfim.
Eu me lembro que na época que eu li Senhora do José de Alencar, eu fiquei pensando assim, eu caramba, gente, que confusão toda que podia ter sido resolvida com um e-mail, sabe? Os dramas de antigamente eram totalmente diferentes, né? Assim, e a gente com essa mente moderna, a gente pensa assim, toda essa confusão aqui, esse mal-entendido poderia ter sido resolvido
Ai, tão
com
facilmente,
duas
né?
conversinhas aqui, rapidinho.
Duas conversas, né? Senhora, eu lembro que eu comecei a gostar quando eu vi a novela da Record. Era essas mulheres, eu acho o nome? Que adaptava Lucila, Senhora e A Pata da Gazela, se não me engano. Era A Pata da Gazela. Não tenho certeza qual era o terceiro livro, mas enfim,
Ai,
adaptava
eu não
alguns
vi.
clássicos do José de Alencar. Era maravilhosa essa novela, era de época, né? Então foi quando eu comecei a gostar de Senhora, porque o livro eu também não gostei. Ai, gente, eu tô me humilhando aqui nesse podcast. Continuando, o meu próximo livro que tenho medo de ler, meu próximo clássico, é O Guerra e Paz. Porque ele é grande.
É enorme.
E é de um russo. Eu não sei porque eu enfiei na minha cabeça que livros dos russos são difíceis de ler. E não são. O que eu já li, assim, é só um novelão maravilhoso, gostosinho de ler. Mas eu tenho medo do Garry Paz. Não sei porquê, assim. Inclusive, tem uma adaptação dele numa minissérie, acho que de 3 episódios, que foi lançada alguns anos atrás, que eu lembro até que eu baixei. Nesse episódio a gente tá se entregando muito, né? Eu baixei porque não tinha nenhum streaming na época, acho que não tem até hoje. Só que eu não consegui ver, meu computador morreu, enfim, ficou no passado.
Prescreveu esse crime.
Prescreveu, exato. E assim, queria, tipo, de um estímulo pra ler o livro, sabe? Tem um musical, que é O Grande Cometa, de 1912, que é baseado em um trecho, uns capítulos, enfim, uma parte da história do Garry Paz. Que esse musical é sensacional, um dos meus musicais favoritos, ele é incrível, ele é louco, ele é absurdo. Mas mesmo assim, eu ainda fico com um medinho, assim. É uma coisa meio irracional, não sei explicar. Mas o Garry Paz me dá um, sabe? Eu não sei, também tem uma coisa, assim, da minha mãe, que lia muito quando eu era jovem. E sabe, assim, ela sempre me passou essa energia de, tipo assim, ai, você quer se considerar uma grande leitora? Vai ler os russos, sabe? Tipo, vai ler Garry Paz.
Vai ler os clássicos russos.
Aí eu ficava assim, tipo, ah, não, acho que eu não tenho cacife pra isso. Eu não gosto dos clássicos brasileiros que foram escritos na minha língua. Eu vou gostar do russo, que é uma língua que eu não conheço? Não vou gostar, não vou entender. Louca. Não tem explicação. É isso.
É verdade, porque tem essa coisa, assim, de ser o calhamaço, né? Porque, assim, Ana Karenina é um livro contagiante, assim. Eu adorei, li, assim, desesperadamente. Mas você olha no primeiro momento, é, assim, um livrão enorme. Pode dar esse medo, mas não tenha medo, enfrente.
Cara, eu li Ana Karenina, Ana Karenina. E eu gostei muito também. E ele tem muito essa vibe novela.
Sim.
Eu acho que, inclusive, daria uma ótima adaptação de novela da
Estrela. Demais, eu
tem
acho.
Tem muita essa energia. Mas o Garry Paz,
é esse,
sabe?
Esse nome, né?
Tipo... Não. Eu travo, assim. Não vai. Mas eu vou conseguir. Essa aí eu tô... eu tô preparada. Eu acho que eu vou enfrentar esse medo.
E aqui, por último, eu queria falar das Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell. São 13 livros, gente. E, assim, mais uma vez, foi tudo muito ali na época em que eu tava indo fazer esse intercâmbio. Então, eu tava querendo um livro sobre, mais ou menos, a história de formação da Inglaterra, né? Eu tinha acabado de ler Rei Arthur, e o Bernard Cornwell também tem uma saga de livros, né, do Rei Arthur, que é menor, mas aí... Eu não sei, gente, assim, com o tempo eu vi, né, tantos livros, e aí eu comecei a ver que a galera que curtia, assim, alucinadamente o Corno era uma galera muito topzeira, sabe? Então eu comecei a criar, assim, na minha cabeça um certo rejeição.
Eu entendo.
Ai, gente, não me cancelem por isso.
O público dele, no geral, são homens héteros. Aquele homem que diz assim, ai... Você gosta da banda tal? Pois diz quem foi o produtor do disco X, gravado no estúdio tal. É essa energia.
Isso me afastou um pouco, sabe? Porque será que eu queria mesmo essa energia?
Heterotop,
né? Isso. É muito cru, né? Muitas mortes, meio que gore, se é que é possível, né? Assim, nesse contexto.
Sim.
Violência, assim. Não sei se é tão estimulante, assim, ler sobre isso. Talvez num filme, né, como 300 de Esparta, né, que talvez
Sim.
seja mais, assim, estimulante no sentido, assim, visual, a ação, né? Aí ler, será que ler vai ser tão interessante, assim, ler páginas e mais páginas de fulano, sacou da sua
Olha.
Espada, esfaqueou Beltrano?
Eu vou te dizer uma coisa, eu li o primeiro livro. O Diego, ele não é essa pessoa, mas ele gosta de Crônicas Saxônicas. Ele leu, acho que, sei lá, 5 primeiros volumes. E houve uma época no início do nosso relacionamento que a gente se julgava muito pelas nossas leituras. E aí eu fiz ele ler Percy Jackson e ele me fez ler Crônicas Saxônicas. E eu odiei com todas as minhas forças. Ele é exatamente essa energia, sabe? Homens sem camisa, se matando e guerras e lutas e... Ai, nossa, eu achei... Nossa, que energia baixa, que coisa desagradável. Eu não gostei.
Talvez, assim, a gente não seja o público-alvo, né?
Eu acho. É tanto que tem série, eu não sei se tu sabe, mas tem uma adaptação, se não me engano, tá até na Netflix. Agora, ela veio depois de uma outra série que conta mais ou menos a mesma história. que é o Vikings. Vikings é meio parecido, assim, eu não tenho certeza se é a mesma vibe. Só que Vikings não adapta as Crônicas Saxônicas. Depois veio uma outra série que adapta, de fato, os livros, mas eu não sei o nome. E aí, eu não tive vontade de ver nenhuma das duas, porque eu acho as duas a mesma energia, hétero, homens suados e... Ai, cansada. É. Cansada. Não, não gosto.
Deixa eu com as minhas fadas, com as minhas bruxas, né?
Assim. Ai, é. Ai. Eu prefiro essa energia boa, sabe?
Tô mais nessa vibe também.
Muito, muito mais. Ai, coisinhas leves, gostosas e...
E é isso, né?
Sem suor. Ah, eu não quero só nos meus livros.
Não quero gente lameada no meu livro.
Não. Ai, não, não. Sujo o livro, sabe? Aquelas loucas. Ai, que energia ruim. Sai daqui, sabe? Tipo, limpa tudo.
Pra mim, tudo isso se resume a esse meme que surgiu aí da história, né? Tipo, com que frequência você pensa no Império Romano? Parece que é uma coisa que os homens fazem, pensar no Império Romano. Pensei no Império Romano, mas... Vocês entenderam, né?
Tem a mesma energia ali, né? De coisas de homens.
Coisa de hominho.
Coisa de hominho. Perfeito. Enfim, também assim, não... Não, assim, não. Pra mim, não. É um grande não.
E é isso, né, meu povo? Assim...
Nossa, a gente falou de tudo! Em menos de 2 horas, fomos muito objetivas até esses
episódios. É verdade. E, gente, assim, se vocês já leram alguns desses livros, ou mesmo se vocês quiserem contar pra gente que livros vocês são têm medo porque é muito grande, ou medo porque assusta mesmo, ou vocês têm esse medo da gente, assim, tipo, serei burra se não gostar? Então, se vocês têm algum livro nessas categorias, contem pra gente que a gente lê aqui no próximo episódio. Vai ser legal saber, né?
Isso. É, a gente quer muito saber.
É, vai que você é uma garota bem barbizinha e que ama as Crônicas Saxônicas e você quer dizer pra mim, não, sim, nada a ver.
Vocês estão erradas. Pode ser, livre. A gente aceita, a gente não... Até porque, assim, não lembro, né? A gente tá aqui só julgando... Quer dizer, eu li o primeiro, mas enfim, a gente tá aqui só falando isso, besteira. Não, não levem muito a sério, não.
Nós não temos a propriedade do certo e errado, gente.
Exato, exato. Assim, 99% das vezes a gente tá errado, então tá tudo bem.
E falando abobrinha aqui, então.
Exato, exato. Essa é a energia desse podcast, entendeu? Não levem a sério.
Não leve pro pessoal.
Exato, exato. Lembrando que pra mandar e-mail pra gente, é pro instalagempodcast@gmail.com. Coloquem no assunto caixa de recados pra gente saber que, tipo, tá tudo bem, vocês querem que a gente leia. Se quiser mandar uma mensagem mais pessoal, só dizendo que vocês amam que a gente é incrível, ou qualquer outra coisa, mandem também. Aí, se vocês não quiserem que a gente leia, deixem isso claro no e-mail pra gente saber. A gente adora receber mensagem de vocês. Também pode mandar mensagem no YouTube, a gente já recebeu recadinhos por lá. Podem mandar mensagem... acho que no Spotify agora tem um recurso pra fazer isso. Podem fazer também, assim, fiquem à vontade. Tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter... Vocês têm várias possibilidades para entrar em contato com a gente. Só não entra em contato com a gente quem não...
É, verdade. E faça como nossos outros ouvintes que já reclamaram que a gente anda ameaçando. E nós vamos ameaçar de novo. Manda mensagens.
Isso. Manda logo, manda agora, manda logo. Então a gente vai ficar por aqui. Acho que falamos tudo que tínhamos para falar essa semana. A gente se vê na semana que vem no próximo episódio. Um beijo, tchau.
Tchau e até a próxima.